Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor Pedro Dallari, seguindo com o nosso trajeto a respeito de pensarmos a globalização, nós temos uma quarta perna, como se diz, dessa questão toda, que diz respeito ao meio ambiente. Isso se confirma?
Exatamente. A identificação do risco representado pelo desenvolvimento científico e tecnológico para a preservação do meio ambiente, para a manutenção do ecossistema terrestre em condições de assegurar a vida humana no planeta, foi o quarto grande movimento ensejador da ideia de globalização. Não é como eu venho dizendo nos programas deste mês de julho, a configuração da ideia de globalização pode ser vista a partir justamente da identificação de grandes problemas, de grandes riscos para a humanidade que passaram a ser identificados e também identificando-se a necessidade de que o equacionamento desses grandes problemas e desses grandes riscos fosse feita de maneira globalizada, sob pena de não funcionarem medidas que fossem adotadas em um único país. A necessidade de promoção da segurança internacional foi o primeiro desses grandes movimentos. Depois, a necessidade de equacionamento dos grandes problemas econômicos do mundo, o segundo movimento, o primeiro da segurança internacional, já no século XIX. O da economia internacional, principalmente a partir da década de 1930, isso se sente. O tema dos direitos humanos, a partir da Segunda Guerra, a partir da década de 1940, passou a ser visto como um motor da configuração de paz e estabilidade no plano internacional. E mais recentemente, principalmente a partir da década de 1970, com a primeira grande conferência do meio ambiente realizada em Estocolmo, na Suécia, em 72, o tema do meio ambiente passou a ser encarado como essencial na perspectiva do tratamento generalizado dos problemas a ele relacionados, sob pena da incapacidade de se equacionar os problemas apenas em algum país ou em uma região, ser um fator de solução para os problemas globais. Ou seja, não é possível se preservar o ecossistema terrestre em condições de resolver os grandes problemas ambientais se isto não for feito de maneira globalizada, não é? Nenhum país será uma ilha de tranquilidade, por exemplo, diante do fenômeno do aquecimento global. Por mais rico que seja um país, ele não terá como se defender do impacto que o aquecimento global, que é gerado mundialmente, tem para o seu território e a sua população. Então, a partir daí, os grandes temas ambientais, a partir da década de 70, passaram a ser enfrentados de uma maneira mais organizada. Em 1992, nós tivemos no Brasil a Rio 92, ou Eco 92, que produziu importantes tratados, inclusive a Convenção Quadro sobre Mudança Climática, né, que é a base de toda a discussão da mudança climática, mas também a Convenção sobre Biodiversidade. E, progressivamente, os temas relacionados à poluição, à preservação de florestas, ao aquecimento global, como eu já falei, à defesa de espécies nativas, a preocupação com a poluição do mar, dos rios, a defesa dos aquíferos, todos esses temas passaram a ser objeto de tratamento global e hoje, no direito e nas regras dos países, de maneira geral, há uma progressiva busca do alinhamento das regras nacionais com essas regras globais como fruto desse processo de globalização. Assim é que a segurança internacional, a boa condição da economia internacional, a promoção dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente foram, ao longo do século XX, já começando no século XIX, mas principalmente ao longo do século XX, os quatro grandes elementos propulsionadores, impulsionadores dessa noção de mundo globalizado que hoje é irreversível e da qual nós faremos parte ao longo dos próximos séculos.
Eu sou Francisco Costa e conversei com o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.